Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos novamente na sua companhia até bem perto das 23 horas. Tudo o que é matéria desportiva em destaque, como é óbvio, com a principal primazia para a União de Tomar no Campeonato de Portugal, o Sporting de Tomar no Nacional de Hóquei em Patins e, claro, para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que nesta altura já conta novamente com líder isolado, novamente o Ferreira do Zezer, que venceu o Abrantes e Benfica. Como habitualmente, iniciamos o Hertz Desportivo com o Hóquei em Patins, isto porque se continua a escrever história. O Sporting do Tomar venceu em Barcelos por 3-5 na quinta jornada do Nacional Maior, 3 pontos que permitem à equipa de Nuno Lopes continuar como líder do melhor campeonato do mundo. 5 jogos, 5 vitórias, registo só igualado pela Oliveirense. Que grande arranque dos nabantinos, e recorde-se, esta foi a 8ª vitória seguida em jogos oficiais, Liga dos Campeões incluída. Vamos então aos resultados. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, quinta jornada, Benfica 4, Murches 2, Hóquei Clube de Braga 3, Oliveirense 5, Juventude Pacense 5, Carvalhos 1, Hóquei de Barcelos 3, Sporting de Tomar 5, Porto 5, Sporting 3, Famalicense 9, Turquel 4 e Valongo 6, Ribadave 3. Na final, é histórico, ou melhor, em primeiro lugar, é histórico. O Sporting de Tomar tem 15 pontos, tantos quantos a Oliveirense, mas a equipa nabantina tem a melhor diferença entre golos marcados e sofridos. Nunca na história do Sporting de Tomar se tinha chegado a esta fase tão adiantada da primeira divisão nacional. 5 jogos, entenda-se, com 5 vitórias e na liderança. Terceiros, Porto e Sporting, ambos com 12 pontos. Quinto lugar para o Benfica com 10. Sexto, o Hóquei de Barcelos com 9. Sétimo, Juventude Pacense, Valongo, Turquel e Murches, todos eles com 6 pontos. Décimos primeiros, Famalicense e Ribadave com 3. Décimo terceiro, o Hóquei Clube de Braga com 1 ponto. Décimo quarto, o Carvalhos, que ainda não pontuou. Como habitualmente, a Hertz acompanhou o Sporting de Tomar, neste caso, relato do Sporting de Tomar na deslocação até Barcelos, vitória dos nabantinos que não venciam no reduto dos barcelenses há 13 anos, ou então, como se costuma dizer, o Borrego foi então morto pela formação nabantina. Já durava há 13 anos esta seca de vitórias na deslocação ao reduto do Hóquei de Barcelos. Rui Bugalhão deixou-nos a sua análise às incidências desta partida.
A equipa do Sporting Clube de Tomar vai trazer 3 pontinhos. Domínio para Tomar. O Sporting Clube de Tomar não há 4 sem 5. 5 jogos, 5 vitórias. Colado, coladinho, a equipa do Oliveirense no topo da tabela classificativa. Quem diria, é realmente o início fulgurante da turma do Sporting Clube de Tomar. Apenas baqueou perante a equipa do Sport Lisboa e Benfica na disputa da Supertaça, ainda referente à época passada, à época 2022-2023, época em que a equipa do Sporting Clube de Tomar começou a fazer também história, já que venceu na final da Taça de Portugal perante o Sporting Clube de Portugal. Grande vitória, grande jogo, fulgurante este início de época 2023-2024 para a turma comandada por Nuno Lopes, numa altura em que houve ali ainda alguns lances duvidosos pela equipa de arbitragem. O que é certo é que a equipa do Sporting Clube de Tomar continuou focada naquilo que era o mais importante, na vitória, e naquilo que é trazer 3 pontinhos de um pavilhão como este de Barcelos. Também ganhou há algumas semanas atrás, em Valongo, portanto, 2 pavilhões muito, muito complicados, muito difíceis. A equipa do Sporting Clube de Tomar a demonstrar e a responder afirmativamente a estes confrontos com equipas, sobretudo hoje aqui em Barcelos, com uma equipa comandada por Paulo Freitas, que obviamente não vai fazer por menos, vai querer lutar novamente nos playoffs pelo título de campeão nacional. Parabéns à equipa do Sporting Clube de Tomar, e remeto também os parabéns para a União de Tomar, um sábado gordinho do desporto tomarense, uma vitória do União de Tomar perante a turma tomarense por 1-0, e hoje na deslocação da equipa de Nuno Lopes, o Sporting Clube de Tomar a Barcelos, uma vitória, e que sabor tem esta vitória num pavilhão como o de Barcelos por 5-3.
Rui Bugalhão, ele que acompanhou este Barcelos 2 Sporting de, ou melhor, acompanhou o Barcelos 3 Sporting de Tomar, 5 vitória da formação nabantina, a quinta em 5 jogos do campeonato. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa fez um jogo com grande atitude e compromisso defensivo, o que também equivale por dizer que se congratula pelo facto do Sporting de Tomar estar nesta altura no primeiro lugar.
Eu penso que hoje é um... Matámos aqui um borrego, como costuma dizer, né? Porque andávamos aqui para ganhar também noutras alturas e não conseguimos. Eu penso que hoje fizemos um jogo, acima de tudo, com grande atitude e grande compromisso defensivo. Soubemos estar nos momentos certos, metemos as bolas nos sítios corretos. Fomos felizes. Eu vou ser político e vou dizer assim, foi uma grande exibição de toda a equipa, mas pronto, acho que merecia destacar, mas eu acho que o destaque de todos é tão grande, acho que vocês vão destacar quem merece, e vou-me poupar eu a isso, mas de facto foi um jogo enorme da nossa parte. Mas eu penso que a gente, em termos de ataque, podemos dar mais qualquer coisa ao jogo. Fizemos aqui algumas coisas que para nós eram importantes, diferentes do que costumamos fazer, e isso correu bem. Mas pronto, acima de tudo, agora é desfrutar da vitória que temos, mas pensar que também temos que ser coerentes, que é fruto do trabalho. Portanto,
olha, Nuno, para quem duvidava, este realmente é um resultado que vai fazer com que os próprios céticos acreditem que tudo está diferente. Há uma demonstração de um Sporting Clube de Tomar totalmente diferente.
Não, penso que há uma afirmação, acima de tudo. Eu penso que, pronto, nós trabalhamos para isto, e conseguimos meter isso, temos conseguido meter isto no sábado. Atenção, somos a equipa que mais jogos tem no mundo, à data de hoje. E se calhar também fruto desses combates que temos tido, vamos crescendo como jogadores, vamos crescendo como equipa. Agora, permitam-me sempre dizer que pés no chão, ok? Pés no chão, o patamar está alto. Nós, ao ganhar em Valongo, ao ganharmos em Barcelos, ao estarmos no primeiro lugar, o patamar está altíssimo. Mas temos que ter cabedal para assumir isto assim, desta forma. E temos que potencializar isto. E aqui é que é importante a gente dizer assim. Já provámos a nós próprios que conseguimos. Agora é importante, volto a dizer, aliar marcas que queiram também estar presentes connosco, que nos possam ter mais.
Bater recordes, Nuno. Com o guarda-redes na forma que está, com os jogadores... Com os jogadores que, em termos técnicos, a nível individual, colocam ao serviço coletivo a qualidade como o Sporting de Tomar está a fazer, é realmente, nesta altura, talvez a melhor equipa a chegar ao que empatiza em Portugal.
Pronto, isso fica para vocês, eu sou sincero. As vitórias são boas, continuo a acreditar que a gente tem mais coisas a fazer, e deixa-me só terminar o que disse antes, muito rapidamente, quer dizer assim, é preciso mais marcas atrás de nós, e é preciso gente querer apostar e potencializar isto na província, como o Sporting Tomar está a fazer. Portanto, fica sempre o reto. É nestas alturas que vale a pena dizer que nós podemos dar mais, e acredito que esta equipa vá dar mais. Em termos técnicos, em termos ofensivos, nós podemos acrescentar mais qualquer coisa ao jogo, que hoje não o fizemos aqui. Mas, agora, quem ganha 5-13, neste caso, num candidato ao título, acho que tem que estar satisfeito pela forma como o fez. Agora, pés assentes na terra, volto a dizer, porque o patamar ficou mais alto ainda e a cobrança nestas alturas é sempre maior. Portanto, sempre desconfiados, sempre prontos para jogar melhor e querer jogar melhor. E não nos chega isto, temos que ir à procura de mais. E ir à procura de mais é ganhar.
Nuno, citando o Pedro Abrilhoso, o Sporting de Tomar está a fazer o que ainda não foi feito.
Mas pronto, não nos dá títulos, a gente gosta de títulos, né? Mas pronto, e sabemos que corremos um bocadinho por fora nestas alturas, mas vamos ter aí uma semana dura para enfrentar. Essa sim é uma semana em Tomar de 3 jogos muito difíceis e que é preciso recuperar, acima de tudo recuperar esta gente que hoje acabou aqui o jogo um bocadinho nas lonas, em termos físicos, é uma verdade. mas pronto, há que recuperar e temos uma semana para o fazer, para nos apresentarmos aí da melhor forma na sexta-feira, porque é de facto é o primeiro jogo muito importante, neste caso para nós, e nós sabemos disso, portanto, não foge, não vamos estar a meter carga em cima dos jogos, porque quem joga para ganhar tem sempre carga e vai ter sempre carga em cima do jogo.
Jogar, por isso. Jogar sempre sob pressão. Uma pergunta apenas para finalizar, porque tens todo o direito de ir agora confraternizar com os teus atletas no balneário. Guilherme Silva não jogou.
Não, o Guilherme lesionou-se no domingo no jogo, já estava tocado e teve ali um estiramentozinho muscular. Estiramento esse muscular que implica, já não treinou durante toda a semana, e que implica agora um tratamento muito duro, olha, muito duro. Para ele, para nós.
Mas recuperável para o próximo fim de semana, Nuno?
Não sabemos isso, eu não posso dizer isso, até porque não tenho conhecimentos nem para dizer nada disso. Sinceramente, além de não ter conhecimentos, vamos jogar pelo seguro, e jogar aqui pelo seguro é um dia de cada vez, vamos tentar todos os esforços para que ele possa jogar, ou que possa participar, mesmo que seja 80% ou 70%. É isso que a gente vai tentar, vamos ver.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomara, aqui a não esconder a satisfação por este momento histórico vivido pelo Sporting de Tomara. A equipa Navantina lidera a primeira divisão nacional de hóquei em patins, 5 jogos, 5 vitórias, apenas um registo igualado pela Oliveirense. E haverá campeonato neste feriado, 1 de novembro, e tenha atenção aos jogos: Sporting Valongo, Murches Porto, Oliveirense Benfica, Carvalhos Famalicense, Sporting de Tomar Juventude Pacense, Ribadave Hóquei de Barcelos e Turquel Hóquei Clube de Braga. Ou seja, o Sporting de Tomar recebe a Juventude Pacense. Em condições normais, a formação leonina é clara favorita à conquista dos 3 pontos e estará de olhos colocados naquilo que acontecer no Oliveirense Benfica, isto porque se a Oliveirense não conseguir levar de vencido o Benfica, então o Sporting de Tomar, claro está, sempre a pensar na lógica, irá ficar isolado no comando da primeira divisão distrital, caso consiga vencer a Juventude Pacense. É sempre aqui um indicador também em ter em consideração, mas se a formação navantina estiver à altura daquilo que tem feito nos últimos jogos, então essa lógica deverá cumprir-se, e também acreditando que o Benfica, a melhor equipa do que a Oliveirense, também poderá causar dificuldades à formação de Oliveira das Meias, e assim o Sporting de Tomar terá, pela lógica, uma ocasião soberana para, à sexta jornada, ficar isolado no comando da tabela classificativa. E falamos de campeonato, mas também o Sporting de Tomar está em grande na Liga dos Campeões, tal como a ERT tinha adiantado em tempo oportuno. O Sporting de Tomar assegurou a organização da segunda fase de qualificação da Champions League de Hóquei em Patins, patamar que irá decorrer precisamente de 3 a 5 de novembro. Os Leões terão pela frente o Valongo, assim como o Noia, de Espanha, e o Heringen, da Alemanha. Um lugar entre os dois primeiros garante a passagem para a fase decisiva da prova, onde já estão de Portugal, claro, o Benfica, o Sporting e o Hóquei de Barcelos, assim como outros grandes da modalidade no autêntico Lago de Tubarões. Já é possível adquirir bilhetes para o conjunto dos 3 dias de competição e esses ingressos têm um custo conjunto de 18 euros e pode fazê-lo na sede do Sporting de Tomar, na secretaria, que estará aberta nos dias úteis das 9 às 13 horas. Ou então, na bilheteira, serão vendidos os bilhetes diários a 7,5 euros. O primeiro jogo da equipa treinada por Nuno Lopes será a 3 de novembro pelas 21 horas diante da formação germânica. No dia seguinte, 4 de novembro, os tomarenses defrontam o Noia a partir das 16 horas. Finalmente, no domingo, o Sporting de Tomar terá o Valongo pela frente, 14 horas. Passamos agora para a segunda divisão nacional. Boas notícias, a União de Betrocamento estreou-se a vencer neste campeonato. O triunfo fora de portas na deslocação ao reduto do Vila Franquense. Uma vitória que permite à equipa treinada por Paulo Beirante respirar-se um bocadinho mais nesta tabela classificativa. Vamos então aos resultados. Jornada 4, Grândola 1, Candelária 0, Oeiras 2, Passo de Arcos 4, Biblioteca 6, Criarte 4, Hockey Clube de Sintra 2, Ventude Salesiana 4, Vila Franquense 4, União de Metrocamento 5, Parede 4, Alenquer e Benfica 4 e Benfica B 4, Física de Torres Vedras também 4. Na tabela classificativa, duas equipas na frente, Parede e Benfica B, ambas com 10 pontos. Terceiro, Paço de Arcos com 9, quarto, Física com 8 pontos, quinto, Candelária, também Biblioteca e ainda o Alenquer e Benfica, todos eles 7 pontos, oitavo, União de Trocamento com 4, também com 4, o Oeiras e ainda o Grândola. 11º, Vila Franquense, Juventude Salesiana e Hóquei Clube de Sintra, estas três equipas com 3 pontos conquistados. Na última posição está o Criarte, que ainda não conseguiu pontuar. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, Zona Sul, Pool A, a equipa tumarense da ACR Santa Cita soma e segue 5 jogos, 5 vitórias. Vamos aos resultados. Jornada 6, Corujas de Coruche 4, Odivelas 0, Hóquei Clube da Madeira 0, Turquel B 8, Santa Cita 5, Hóquei Clube de Sintra B 1, Nafarros 5, Física B 9, Alcobacense 4, Tigres de Almeirim 1, União de Trocamento B 3, Alenquer e Benfica B 4. A 7 de Abril joga-se o Marítimo Sporting de Torres. Na tabela classificativa, o Alenquer e Benfica B domina, está na frente, com 16 pontos, tem mais um jogo do que a ACR de Santa Cita, que soma por vitórias. Os 5 jogos realizados têm 15 pontos. Terceiro, Turquel B com 13. Quarto, Tujal com 12. Quinto, Física B com 10 pontos. Sextos, Corujas de Coruche e o Hóquei Clube de Sintra. Também o Sporting de Torres, este trio com 9 pontos conquistados. Nono, Alcobacense com 8. 10º, para o Odivelas tem 6 pontos. 11º, Tigres de Almeirim com 3. 12º, Nafarros com 1 ponto. Ainda sem qualquer ponto, Marítimo, o União de Trocamento B e o Hóquei Clube da Madeira. E assim deixamos o Hóquei em Patins à beira de finalizarmos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos agora olhar-se para o atletismo com os destaques a cargo de Paulo Saldanha.
As competições deste fim de semana realizam-se todas amanhã. Temos provas, uma prova importantíssima do calendário nacional em termos de provas populares, que é os 20 km de Almeirim, portanto uma prova com muita tradição para os atletas da corrida, principalmente dos de estrada. Iremos ter também o trail do Cartaxo, portanto aqui também no nosso distrito, e é só. Depois temos cá em Tomar no dia 31, portanto 31 para 1, já a famosa corrida das bruxas, portanto na linha feira, que penso que está com uma boa afluência. E depois em novembro teremos aí então o final do circuito de treino da Associação de Atletismo de Santarém, com o treino da Glória, portanto no fim de semana logo imediatamente a seguir, portanto salvo o dia 5, e depois fecha com o treino do Zeza, onde temos a destacar que estes dois trailers, portanto, vão fazer parte da época passada e já são os dois primeiros trailers da próxima época, e de uma vez por todas penso que a Associação finalmente chegou à conclusão que esta situação de prolongar o campeonato para lá do fecho das transferências não é uma boa opção. E, tanto a solução foi, tanto esses serem os dois primeiros trailers da época que vem, mas ao mesmo tempo, uma vez que faziam parte do calendário de 22-23, portanto vão fazer parte das duas épocas, vá lá, assim, por bem dizer, será isto.
Paulo Saldanha, como é que se prepara, neste caso, um atleta para esta temporada no atletismo, sendo com estas alterações e com a nova forma de fazer trails, torna-se um pouco mais complicado, pelo menos na minha perspectiva, a preparação do atleta?
Sim, é complicado quando principalmente há a transição entre clubes. Porque muitos atletas estão, tanto que fizeram esta época por um determinado clube, e agora neste período estão no período de transferências, e nessas duas provas, por exemplo, poderão estar a correr já por outro clube, ou então têm que aguentar, como muitos clubes assim decidiram, aguentam participar ainda por esse clube, e pronto, já estão comprometidos com outro clube. Isso pode criar tanto algum atrito. No entanto, tem havido boa compreensão da parte dos treinadores e dos atletas, até mesmo dos clubes, e consegue-se. Agora, quando há mudança de treinador, por exemplo, as coisas já podem ser mais complicadas, porque o novo treinador poderá não ter como objetivo essa prova, mas o atleta estar comprometido em fazer essa prova pelo clube anterior. Portanto, de facto, não é nenhuma uma situação assim muito agradável, mas pronto. Mas finalmente parece que a associação também já chegou a essa conclusão. Os clubes e os treinadores na reunião de calendário do ano passado já referiram isso. Portanto, e agora finalmente vai deixar de existir essa situação. E também temos aqui uma alteração que a Federação Portuguesa de Atletismo está a antecipar tudo. Portanto, a época a começar mais cedo. Foram 2 anos de transição, o ano passado e este ano, para em 2020, portanto, a época 24-25, a época vai começar a 1 de setembro. Pronto, e aí já acabam tanto estas diferenças de calendário e vai lá, até podemos dizer mesmo, complicações no calendário, e então vai ficar tudo certinho.
Parece-me uma excelente medida essa de início de temporada a 1 de setembro em relação ao mercado de transferências. Quando é que termina e quando é que começa?
Portanto, já começou, e termina no dia 31 de outubro, portanto, dia 1 de novembro, portanto, já temos todos os atletas nos novos clubes, quem se atrasar, dia 1 já não poderá alterar a sua equipa que escolheu. Por isso, portanto, estamos agora nessa fase mesmo, portanto, já...
É, Paulo, uma pergunta curiosa. Há montantes financeiros nas transferências?
Poderá haver. Portanto, atletas de algum nível, é evidente que poderão ter que ser compensado os clubes onde estiveram na época anterior.
Sim. Além disso, há pagamentos na Associação de Atletismo de Santarém?
Sim, então todo atleta tem que, ou melhor, todos os clubes têm que pagar as subvenções dos seus atletas, sim.
Muito bem. Em relação também às transferências, perspectiva-se muitas, poucas, com qualidade ou nem por isso?
Ainda é um bocadinho cedo para avaliar em termos de qualidade o que é que poderá ou o nosso distrito receber ou mesmo perder, não é? Porque há sempre atletas que dão as vistas nos escalões mais novos e os chamados clubes grandes do atletismo, o Benfica, o Sporting, o Juventude e o Vigalense, portanto, têm tendência muito de vir a Santarém buscar alguns jovens atletas, e este ano provavelmente irá também acontecer isso, portanto acontece todos os anos também, acredito que este ano também vá acontecer, mas pronto, ainda está tudo um bocadinho no segredo dos deuses, portanto ainda não temos, ouve-se falar algumas coisas, mas ainda não temos assim dados concretos, mas no dia 1 será publicado, portanto, pelo menos desde a nossa associação, estão sempre publicadas no dia 1 de novembro, e aí ficaremos a saber então as grandes novidades, as grandes alterações de entre clubes do nosso distrito e aqueles que vamos receber, sendo mais difícil detectar aqueles que vão sair, que aí temos que esperar pelas relações das associações, tanto Lisboa, Porto, Braga, Leiria, para vermos quem é que sai do nosso distrito.
Paulo Saldanha, comentador da ERTE para o atletismo, aqui com os destaques dos últimos dias no que diz respeito a esta modalidade. Vamos finalizar por aqui a primeira parte de ERTE Desportivo, vamos voltar já de seguida e começamos por centrar atenções no futebol, principalmente no Campeonato de Portugal, onde o União do Tomar recebeu e venceu o Marinhense, está já fora da zona de descida da Série C, ainda que haja essa condicionante de jogos por realizar no que diz respeito ao referido grupo. Já o União de Santarém também, neste fim de semana, não conseguiu evitar a derrota na deslocação ao reduto da equipa B do Alverca. Então, finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Fique, então, desse lado.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Como prometido, vamos centrar atenções no futebol. Começamos com o Campeonato de Portugal, onde o União de Tomar recebeu e venceu o Marinhense por 1-0. 3 pontos que fazem com que a equipa de Marco Marques, nesta altura, esteja apenas a 3 pontos da liderança e fora dos lugares de despromoção. Ainda nesta ronda, desapontante foi o desempenho do União de Santarém, derrotado em Alverca. Vamos aos resultados daquela que foi a 9ª jornada. Fontinhas 0, Peniche 1, Alverca B 3, União de Santarém 1, Sertanense 4, Mortágua 3, União do Tomar 1, Marinhense 0, Lusitânia dos Açores 0, Gouveia 0, União 1919 2, Cernache 0 e Rabo de Peixe 0, Benfica de Castelo Branco 0. Na frente, União 1919 tem 13 pontos. Segundos, Alverca B, União de Santarém, Lusitânia dos Açores e Cernache com 12. Sextos, Sertanense, Rabo de Peixe e Peniche têm 11 pontos. Nonos, União do Tomar e Marinhense com 10. 11º, Benfica de Castelo Branco com 9. 12º, Gouveia com 6, 13º Mortágua tem 5 pontos, 14º e último o Fontinhas com 4 pontos conquistados. O União de Tomar assegurou assim mais uma vitória, 3 pontos que podem fazer toda a diferença no final das contas. Foi um golo de Henrique Matos a fazer a diferença. A Hertz fez o relato deste embate com a dupla Rui Bugalhão e José Tapadas.
O União de Tomar a bater a turma do Marquense por 1-0. O União de Tomar, que depois de 2 derrotas perante o Lusitânia e também na viagem até Santarém, Zé Tapadas a fazer um grande jogo. Apenas 15 minutos da primeira parte foram de domínio da turma de Nuno Cata. O União de Tomar, que fez tudo para vencer, esteve melhor, foi a equipa que mais fez, mais oportunidades criou, colocou mesmo 2 bolas no travessão da baliza de Leonardo Ferreira. Justiça, com inteiro mérito, esta vitória da equipa do União de Tomar, por números até escassos, 1-0, golo de Henrique Matos.
Olha, Rui, que realmente quem assistiu a este jogo, como nós temos vindo a referir, não é longe de imaginar que o União de Tomar faria um jogo com esta maneira, com esta força, que teve realmente a meia hora inicial. Foi realmente muito triste. O União de Tomar realmente não conseguiu ser superior. Realmente nessa fase o Marinhense foi muito superior ao União de Tomar. Teve uma ou duas oportunidades de perigo, não mais também que isso, é verdade. Mas o que é certo é que realmente foi muito superior. Nessa meia hora não perspectivávamos que o União de Tomar conseguisse dar a volta à situação daquilo que estava a acontecer em campo. O que é verdade é que realmente conseguiu. Teve inclusivamente uma belíssima oportunidade para fazer o golo. Uma excelente defesa do guarda-redes do Marinhense. Teve mais uma situação ou outra com algum perigo e foi a pouco e pouco chegando-se à área adversária, empurrando o Marinhense para o seu terreno, para a sua área, para o seu meio campo, digamos assim, e realmente chegou numa segunda parte, entrou realmente mandão, com calma. Realmente este União de Tomar surpreendeu-nos muito sinceramente em relação àquilo que tinha feito noutros jogos. O jogo com o Lusitano foi um jogo realmente em que a superioridade do adversário foi patente e o União de Tomar não conseguiu. Hoje o União de Tomar fez aqui uma exibição realmente corretíssima. Esta alteração que o Marco Marques efetuou na colocação do Siakabamba na frente, colocando outro jogador no meio campo, que realmente transmitiu outra confiança. As jogadas tinham no início, como referimos, muito mal. Realmente não acertava o espaço entre linhas e a partir daí realmente o União de Tomar conseguiu. Fez uma segunda parte realmente de grande nível, aproveitou realmente o balanceamento do Marinhense, que tudo fez para chegar ao empate, e a banda verdade não teve realmente oportunidades nesta segunda parte como teve na primeira. E o União de Tomar foi realmente, deixou 2 jogadores na frente, que eu penso que foi essencial que realmente para a vitória neste jogo, deixou dois jogadores na frente, não permitindo que o Marinense atacasse com muito mais unidade. Portanto, teve sempre a Roma Cotela e neste período União de Mar teve três ou quatro remates com a bola a bater na malha lateral e teve realmente aqui jogadas bem feitas, realmente com critério, realmente pé para pé, que é aquilo que não aconteceu na primeira parte. Esperemos que realmente seja este União de Mar do futuro, porque realmente se for este União de Mar do futuro, estou convencidíssimo que o União de Mar vai fazer um campeonato tranquilo, até porque quando referimos noutras intervenções, esta série é uma série de muito equilíbrio, basta uma vitória ou duas ou três vitórias seguidas e tudo aponta para que o União de Mar fique logo nos primeiros lugares. Portanto, o União de Mar está quase no fim da tabela, tem realmente essa posição, mas com estes três pontos vai para o meio da tabela e se conseguir realmente um resultado...
José Tapadas, eu arrisco-me a dizer, terá sido a melhor exibição da equipa do União de Tomar.
Sem dúvida, foi aquilo que eu disse, realmente a forma como o União de Tomar jogou, realmente com critério, não teve medo de ter bola, marcou em cima dos seus adversários. Houve uma união entre os jogadores que realmente colaboraram e ajudaram o seu colega, o seu parceiro do lado. Quando não chegavam, ia lá outro. E, portanto, de alguma forma, em termos defensivos, melhorou muito. E, realmente, aquele nervosismo inicial passou. E a união conseguiu aqui mostrar aquilo que ainda não tínhamos visto. Realmente, futebol de muito boa qualidade. Taticamente, irrepreensível. Tudo saiu bem, portanto não há nada a dizer, uma vitória justíssima, peca, realmente merecíamos mais um gol ou dois, de forma realmente, porque se o jogo terminasse 3-0 seria mais consistente em relação àquilo que se passou, mas também o Marinense também se calhar não mereceria realmente sair com essa desvantagem, a vitória não está justa. Parabéns também à réplica que o Marinense trouxe aqui e como relatámos, teve meia hora inicial que surpreendeu realmente o União de Mar, mas foi como o Rui também referiu, talvez o nervosismo derivado às duas derrotas que o União de Mar tinha averbado anteriormente também tenham prejudicado a maneira que o União de Mar se apresentou em campo. O resultado final é este, parabéns ao União de Mar que realmente fez aqui a melhor exibição da época.
Aqui a análise de Rubocalhão e José Tapadas, esta vitória do União de Tomar. Na reportagem, Ruben Saraiva, do União de Tomar, disse que a sua equipa esteve muito bem diante de um bom Marinhense, realçou.
Sim, um bom jogo da nossa parte contra uma boa equipa do Marinhense, que eu já tinha falado contigo a semana passada que agora íamos ter estes dois jogos em casa, que tínhamos que conquistar pontos, fora também importante, mas em casa é a nossa fortaleza. Uma equipa muito bem treinada pelo Cata, nós quisemos muito ganhar, se calhar na primeira meia hora... 30 minutos, fomos um bocado, demorámos a entrar no jogo, depois de entrarmos no jogo tivemos duas ou três oportunidades de golo que não conseguimos fazer, penso que ao intervalo já podíamos estar a ganhar. Na segunda parte entrámos bem, não alterámos a equipa, porque a malta que estava ali estava a dar respostas, chegamos ao golo numa bola parada, uma bola bem batida, andamos a treinar isto durante a semana, é mérito dos jogadores. As substituições saíram tarde também, porque estávamos a gostar da resposta da equipa, talvez um bocado balanceados para a frente, quando se calhar o jogo até pedia que nós tivéssemos alguma contenção. Podíamos ter feito o 2-0, o 3-0, não fizemos e acabámos o jogo a sofrer. Mas sim, sou da tua opinião, um grande jogo da nossa parte. Agora é continuar, para a semana temos mais um duro teste e é a nossa luta. Como eu te digo, é a nossa luta, a melhorar pontinhos e no fim da tabela, no fim da época vamos olhar para a tabela, não convém olhar agora, no fim da tabela olhamos. Tentar ganhar uns pontinhos aqui, uns pontinhos acolá, no fim do ano logo se vê se chega para nos batermos nesta divisão.
Ruben, não posso deixar de questionar também a tua opinião, o trabalho que foi executado, a nuance em termos da frente de ataque, o posicionamento de Siakabamba, muito mais critério, mais discernimento naquele último terço. Muitas vezes notávamos que era uma zona onde a equipa estava sempre com muita ansiedade. Foi realmente uma aposta ganha pela equipa técnica do Treino União de Tomar.
Sim, tentámos, entre a equipa técnica falámos e vimos que o Siak é um jogador que tem golo, é um jogador muito inteligente, tem muitos anos de futebol, tal como o Marinhense também tinha alguns jogadores muito experientes. Vimos que era ali que podíamos explorar, o Siak jogou um bocado mais avançado, mais a médio ofensivo, junto dos dois pontas de lança. E como tu disseste, foi uma aposta ganha, para a semana vamos ver, jogam estes, jogam outros, interessa é que a malta trabalhe durante a semana para conquistarmos mais 3 pontos contra o Mortágua.
Diz uma coisa, a equipa do União de Tomar, rapidamente numa Série C que está tão equilibrada, ganhando, dá-se um saltinho, ganhando no próximo domingo, a equipa estabiliza no topo da classificação.
Sim, é isso que queremos. Queremos ganhar, ganhamos hoje, queremos ganhar para a semana e depois temos duas semanas de paragem e aí sim repousar e vermos que estamos cá em cima, mas isso é o menos importante. Como eu te digo, importante é no fim da época, agora é bom estarmos cá em cima e fugir da linha d'água, mas o mais importante é no fim. Muito importante ganhar para a semana, todos os jogos são importantes, mas para a semana tem essa importância depois pararmos duas semanas sem competição. Vamos fazer os possíveis, trabalhar durante a semana, corrigir o que fizemos mal, porque fizemos muitas coisas mal. Se a semana passada não éramos a pior equipa, hoje também não somos a melhor equipa. É corrigir, trabalhar e para a semana mais uma vitória, vamos lutar por isso.
Aquela ansiedade do princípio é fruto também das duas derrotas consecutivas.
Sim, vinhamos numa série de derrotas contra boas equipas. Tenho que dizer que são duas equipas candidatas a passar à segunda fase, o Lusitânia e o Santarém, talvez as equipas mais fortes, a par do Rabo Peixe, na minha opinião, vale o que vale. Mas sim, era importante ganhar hoje, porque trabalha-se muito melhor sobre vitórias do que sobre derrotas. Como eu te disse, não somos a melhor equipa por termos ganho hoje, foi uma vitória para mim injusta, fizemos por isso, soubemos aguentar o resultado, podíamos ter feito 2-3-0, mas é futebol, o 0 é o suficiente para os 3 pontos.
O Mardiense, está aquém das expectativas?
Não, penso que não. Um jogo complicado, as equipas vêm cá num sintético atípico, tiveram algumas dificuldades, se calhar a trocar a bola, são uma equipa com muita posse, mas faz parte do campeonato. Um jogo mau da parte deles, não acho que tenha sido assim tão mau, acho que a gente temos muito mérito, vamos ver o campeonato traz, para a semana mais uma luta para eles também, todas as felicidades para o Mardiense, como seja todas as equipas, mas nós também, acho que foi mais mérito nosso do que mérito deles. Faz parte do campeonato, todos os jogos serão assim até ao fim. Eu digo isto todas as semanas, já apareço nenhum gravador, mas é mesmo assim a realidade.
Ruben Saraiva, da equipa técnica do União de Tomar, Hertz, falou também com Nuno Cata, treinador do Mardiense, que disse que a sua equipa até entrou bem no jogo, mas depois, admitiu, o União de Tomar cresceu, algo que não devia ter acontecido, lamentou. O técnico admitiu que a formação na Bantina foi melhor.
É assim, nós entramos muito bem no jogo, nos primeiros 20 minutos conseguimos tomar conta do jogo, conseguimos parar o nosso futebol, criar algumas oportunidades, mas a partir daí, depois a minha equipa começou a conceder muitas transições do União de Tomar, deixámos a equipa do União de Tomar crescer, que era uma coisa que não queríamos fazer, porque sabíamos que era uma equipa na transição, principalmente a jogar em casa e com um grande conhecimento do piso que tem em casa, do sintético, que estão muito mais habituados, que nos poderiam causar alguns problemas. Foi o que aconteceu. União de Tomar, na minha opinião, ganha com todo o mérito, porque nós tivemos os primeiros 20 minutos foram bons, mas depois, a partir daí, União de Tomar foi sempre melhor que nós. Daí os meus parabéns ao União de Tomar e a vitória é justa.
Nuno Cata, nesta altura o campeonato está muito equilibrado, o Marinhense para já, o que é que defines para já este campeonato?
Assim, é um campeonato, dá para ver que a classificação diz tudo, né? Mesmo nós temos um jogo a menos, nós e mais duas ou três equipas, temos um jogo a menos e estamos a 3 pontos do primeiro lugar, por isso bem podem ver como é que está a classificação, está tudo embrulhado, esta classificação ainda vai dar muitas cambalhotas, porque é uma série, se calhar a série mais equilibrada até o momento, por isso espero um campeonato muito difícil até o fim, isto é uma maratona, todos podem ganhar a todos podem perder com todos, por isso vai ser um campeonato competitivo e difícil para todos.
Nuno Cata, treinador do Marinhense, equipa que se assumiu como candidata ao título aqui, derrotada na deslocação até Tomar. Já o União de Santarém perdeu em Alverca diante da equipa B por 3-1, num jogo em que os escalabitantes até começaram na moto de cima, com vantagem ao intervalo por 0-1, vantagem que aguentaram mesmo reduzidos a 10 elementos. Depois o Alverca também ficou reduzido a 10 unidades, mas mesmo assim conseguiu dar a volta e foi já a jogar com 9 atletas, que chegou ao 3-1, numa altura em que se esperava que a União pudesse, pelo menos, salvar um ponto. Em declarações ao Facebook do clube, Filipe Antunes, treinador do União de Santarém, admitiu que a equipa não esteve da forma que mais desejava, reforçando que o Alverca B acabou por ser mais forte.
Acho que não fizemos um bom jogo desde o início, mesmo quando estávamos 11 para 11 e mesmo estando em vantagem nós estávamos a fazer um jogo positivo. Nós gostamos de pressionar alto e para pressionar alto temos que ter outro tipo de velocidade, outro tipo de identidade, e desde o início do jogo nós não a conseguimos pôr. Por acaso, circunstâncias do jogo, e sem termos feito muito por isso, acabámos por ir para o intervalo a ganhar 1-0. Em 10 para 10, tínhamos condições em termos de estar, estávamos enrolados no médico, tínhamos todas as condições para nos agarrarmos ao facto de termos conseguido fazer um gol e procurar sair daqui com a vitória. No entanto, não conseguimos. O adversário acabou por ser mais competente do que nós, temos que assumir isso, temos que perceber que temos que trabalhar mais durante a semana, que é para darmos a volta à situação e ganhar o próximo jogo nas Filipinas. Nós, como é lógico, nunca gostamos de perder, mas olhamos para as derrotas como um momento de reflexão, um momento de procurarmos sair mais forte daquilo que foi este jogo, e portanto, aquilo que são as aspirações só dependem de nós e dependem de nós fazermos a nossa parte e a ganhar os nossos jogos. Com certeza, se tivermos mais jogos negativos como tivemos esses, não podemos ambicionar, mas a nossa ótica, a nossa visão é melhorar e, portanto, trabalhar nesse sentido e dar rapidamente uma resposta para que continuemos a lutar pelos nossos objetivos. Os adeptos foram mais uma vez fantásticos, mais uma vez marcaram presença, fizeram parte deles. Infelizmente nós não fizemos a nossa, eu assumo a responsabilidade, mas temos que entrar no momento de seleção porque claramente que temos que fazer melhor. Este jogo não foi bem conseguido, não estou satisfeito com aquilo que mostramos hoje em campo e já o disse aos jogadores, não me escondo, temos que fazer melhor e temos que trabalhar mais para conseguir vitórias de forma mais consistente.
Filipe Antunes, treinador do União de Santarém, aqui desapontado com a prestação da sua equipa na deslocação até ao reduto do Alverca, equipa B do Alverca. Tal como tínhamos sublinhado, o União do Tomar, nesta altura, ocupa a nona posição, está fora da zona de despromoção, está apenas a 3 pontos do líder União 1919, ainda que atrás de si as 5 equipas tenham menos um jogo realizado, ou seja, a formação nabantina aqui muito bem neste arranque de campeonato, sendo que neste 1 de novembro haverá dois jogos para acerto de contas, precisamente o Benfica de Castelo Branco, Lusitânia dos Açores e ainda o Mortágua Alverca B. No que diz respeito àquela que será a próxima jornada desta Série C do Campeonato de Portugal, a 5 de novembro, União de Tomar, Mortágua, Sertanense, Alverca B, Fontinhas, União de Santarém, Rabo de Peixe, Marinhense, União 1919, Benfica de Castelo Branco, Lusitânia dos Açores, Peniche e Cernas, Gouveia, ou seja, o União de Tomar irá receber a formação do Mortágua, sendo que tem esta possibilidade de poder-se então ganhar-se mais 3 pontos. O Mortágua, que nesta altura, refira-se, ocupa o último lugar desta Série C. Nota ainda de registo quanto a esta Série C do Campeonato de Portugal para alguns dados estatísticos, analisando a tabela classificativa nesta altura num campeonato extremamente equilibrado. O segundo classificado, por exemplo, ganhou tantos jogos como o décimo, sendo que, tal como já sublinhámos, este décimo classificado está a apenas 3 pontos da liderança. Sintomático deste equilíbrio. Nesta altura, a equipa que mais jogos ganhou foi precisamente o União 1919, tem 4 vitórias, a União de Tomar, recorde, tem 3 triunfos, os 3 registados em casa, onde tem apenas 3 golos sofridos. E registo para estes 3 golos sofridos, todos eles apenas no único jogo diante do Lusitânia dos Açores. Ou seja, nas 3 vitórias conseguidas no seu municipal António Fortes, a equipa nabantina não encaixou qualquer golo, o que é digno de registo, sem dúvida alguma, a União do Tomar aqui a conseguir fazer do Municipal uma autêntica fortaleza. Apenas o Lusitânia conseguiu vencer, e isto numa altura em que beneficiou do facto do União do Tomar ter ficado reduzido a 10 elementos quando estava em vantagem no marcador. Para contrabalançar este rendimento, o União do Tomar, por exemplo, fora de portas, ainda só tem um ponto conquistado, precisamente na deslocação a Peniche, onde deixou fugir fugir o triunfo ao minuto 97. Mas quanto a outros dados estatísticos, refira-se que nesta altura não há equipas invictas, ou seja, aquelas equipas que menos jogos perderam foi a equipa B do Alverca e o Lusitânia dos Açores, têm apenas uma derrota, sendo que há duas equipas que apenas conseguiram vencer um jogo. É o Gouveia e também o Mortágua, precisamente os dois últimos classificados. Quanto a golos marcados, o União 1919 e a equipa B do Alverca são os ataques mais concretizadores, têm 14 golos, sendo que a equipa com a defesa menos batida é também o Alverca B, tem apenas 4 golos encaixados. A equipa secundária do Alverca aqui a dar cartas nesta competição e a demonstrar-se que efetivamente não é uma equipa qualquer, se tem mostrado isso mesmo, e é a equipa que nesta altura, por exemplo, a jogar em casa, que melhor rendimento apresenta, 3 vitórias e um empate, ainda não perdeu. É certo que o Sertanense tem 3 vitórias e 2 empates, também não perdeu, mas aqui tem mais um jogo realizado do que a equipa B do Alverca, que em casa, em 4 jogos, já soma 13 golos marcados. Mas, efetivamente, não restem dúvidas, o equilíbrio está a ser a nota dominante desta Série C do Campeonato de Portugal, onde o União de Tomar está à altura dos acontecimentos. E continuamos no futebol, agora passamos para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que houve registro para a realização da 7ª jornada. Vamos então aos resultados. Vasco da Gama 2, Samora Correia 6, Ferreira do Zêzere 2, Abrantes e Benfica 0, Amiense 0, Fazendense 0, Mação 3, Forense 0, Salvaterrense 2, Alcanenense 1, Moçarriense 1, Fátima 4, Oriense 3, Cartaxo 0 e Coroxense 0, Torres Novas 1. Na frente, Ferreira do Zêzere, 17 pontos, segundo Fátima com 16, terceiros Abrantes e Benfica, Torres Novas e Samora Correia têm 14 pontos, sextos Fazendense e Coroxense com 12, oitavo o Mação com 11 pontos, nono Salvaterrense com 10, décimo Moçarriense com 8, décimo primeiro Cartaxo com 7, décimo segundo Amiense com 6, décimo terceiro Alcanenense 5 pontos, 14º Oriense com 4, 15º Forense 3 pontos, 16º e último o Vasco da Gama com apenas 1 ponto conquistado. Aqui então o Ferreira do Zêzere a assumir-se novamente a liderança isolada à 7ª jornada. Recorde-se, só por 2 vezes uma equipa esteve em liderança isolada e essa equipa tem sido e foi, precisamente, é o Ferreira do Zêzere, que volta então a fugir na tabela classificativa com 17 pontos. Vamos também aqui a alguma estatística nesta parte final da segunda parte de Hertz Desportivo, começando desde já por destacar o facto que o Ferreira do Zêzere é à 7ª jornada a única equipa que ainda não sabe o que é perder. 5 vitórias, 2 empates, ainda não sofreu qualquer derrota. A par do Fátima, precisamente, o Ferreira do Zêzere é a equipa que mais vitórias tem. Ferreira do Zêzere e Fátima têm 5 vitórias cada. No polo oposto está o Vasco da Gama, que ainda não sabe o que é ganhar. É a única equipa que ainda não conseguiu vencer. Aliás, tem apenas 1 ponto, resultante, claro está, de um único empate nestas primeiras 7 jornadas. O melhor ataque, esse está entregue ao Samora Correia. Tem 21 golos marcados. Já no que diz respeito à melhor defesa, ela está na posse do Abrantes e Benfica. Apenas tem 3 golos sofridos, ou seja, neste fim de semana sofreu mais golos diante do Ferreira do Zêzere, num só jogo, do que aquilo que tinha acontecido nas 6 jornadas anteriores. Mas aqui o Abrantes e Benfica a dar conta de uma grande regularidade, de uma grande segurança defensiva, apenas 3 golos sofridos em 7 jornadas. Quanto a rendimento parcelar referência para os jogos em casa, onde o Ferreira do Zezer tem sido de uma eficácia a todos os títulos notável. 4 jogos, 4 vitórias, 10 golos marcados e apenas 2 sofridos. O Abrantes e Benfica também está nessa linha. Tem 3 vitórias em 3 jogos e aqui, atende-se, ainda não sofreu qualquer golo na condição de visitado. Fora de portas, aqui o comportamento, o melhor comportamento pertence ao Fátima. Tem 3 vitórias em 4 jogos, apenas um empate cedido pela formação treinada por Gonçalo Carvalho, que registra então 13 golos marcados e 4 sofridos nesta sua incursão enquanto visitante. Quanto a fatores negativos, a números negativos, também aqui o Vasco da Gama soma por derrotas os jogos realizados, uma tendência aqui que é acompanhada pelo Forense e pelo Oriense, sendo que a equipa de Forte Salvaterra tem maior número de jogos, 4 derrotas em 4 jogos. Também o Sport Lisboa e Cartaxo têm idêntico desempenho, 4 derrotas em 4 jogos. Já de seguida, vamos olhar para alguns dos jogos que compuseram esta 7ª jornada. Antes, vamos para um breve intervalo. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Como prometido, vamos agora olhar para a 7ª jornada, a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O jogo de maior cartaz aconteceu em Ferreira do Zezer, onde a equipa da casa recebeu e venceu o Abrantes e Benfica por 2-0 e assumiu a liderança isolada do campeonato, ainda sem qualquer derrota. A primeira parte foi equilibrada, mas na segunda os ferreirenses vincaram a sua superioridade e justificaram o triunfo. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, disse que a sua equipa foi aquela que mais fez por ganhar, ainda que tenha admitido que os abrantinos tenham entrado bem no jogo. A segunda parte, disse-nos, acabou por justificar-se o triunfo da sua equipa.
Sim, eu penso que sim. Foi um jogo que nós sabíamos aquilo que íamos encontrar, de uma equipa que eu já referi por diversas vezes, é uma equipa boa, é uma equipa bem orientada, que joga com os 4 jogadores no meio. E cria alguma dificuldade aos adversários, porque as linhas jogam juntas, tem na frente um conjunto de velocidade com força com o Zé Pedro e o Marchão, no meio campo tem técnica, tem irreverência, tem agressividade, e nós sabíamos que íamos apanhar uma equipa que era organizada. No Abrantes, sinceramente, entrou muito bem posicionado, a criar-nos dificuldades na nossa primeira fase de construção. Tivemos que corrigir ali um ou outro comportamento que tinha que ser alterado com o nosso médio a baixar, porque o vértice do losango do Abrantes saía sempre na pressão ao nosso lateral, e nós acabámos por corrigir ali com uma linha de passe por dentro e dar mais largura aos nossos extremos com a aproximação do ponta, e acabámos por começar a conseguir sair. Na minha opinião, nós temos uma oportunidade num lance de cabeça. O Abrantes tem também uma oportunidade num lance de cabeça em que podia ter feito golo, mas a primeira parte foi uma primeira parte equilibrada e onde nós tivemos mais bola, tivemos mais no meio campo do adversário, mas não criámos muitas oportunidades para fazer golo, fruto das linhas do Abrantes baixas e juntas, e não conseguimos criar. Criámos algumas, mas não criámos muitas. E depois, numa bola parada, conseguimos desbloquear o jogo. Fizemos o golo, mesmo no final da primeira parte, e na segunda parte eu penso que foi um jogo de sentido único. Não me recordo do Abrantes rematar a nossa baliza, não me recordo um lance perigoso do Abrantes na segunda parte. Acho que fomos, sim, superiores, fomos uma equipa madura, fomos uma equipa consciente, criámos oportunidades, acabámos por matar o jogo, metemos um ritmo alto ao jogo, criou algumas dificuldades também à equipa do Abrantes, mas acabámos por vencer bem, e penso que é um resultado justo, fruto do trabalho, como eu disse, dos jogadores, fruto da consciência e da responsabilidade, e da forma como encararam o jogo e da forma como trabalharam. Acho que é um prémio merecido, e acho que são 3 pontos que nos assentam bem.
Mário, dentro dos adversários que o Ferreira do Zezer já teve hipótese de defrontar neste arranque de campeonato, em que patamar se pode enquadrar este Abrantes e Benfica?
é uma das melhores equipas, não tenho a mínima dúvida. Quer dizer, o Abrantes tem estabilidade, basta olharmos a que pode fazer melhores e piores épocas, mas basta olhar a que tem o seu treinador há vários anos, que disputou finais de taça há bem pouco tempo. A época passada foi novamente à meia-final da Taça do Ribatejo. Campeonatos que por vezes até podem iniciar pior, outros melhor, mas sempre campeonatos tranquilos, sempre do meio da tabela para cima, e penso que é uma equipa que vai andar claramente nos lugares cimeiros, mas isto é muito difícil de dizer neste momento, porque repare que o Abrantes ontem estava em primeiro e hoje fomos olhar a classificação, está em sexto lugar. É muito difícil, as equipas estão muito juntas, há ali muita equipa separada por um ponto, por três pontos, por quatro pontos, por cinco pontos. É muito difícil neste momento dizer o que é que vai acontecer, mas é uma equipa boa, é uma equipa como muitas que já defrontámos, como muitas que iremos defrontar. É uma equipa, como eu disse, são equipas boas, equipas bem orientadas. Hoje em dia só não faz bons trabalhos, só não potencia as suas equipas que não quer, por isso é uma equipa que vai andar garantidamente nos lugares cimeiros. É como eu disse, tem estabilidade, tem organização, o processo está assimilado, nota-se maturidade nos seus jogadores, nota-se que jogam à vontade o jogo pelo jogo, e depois já é uma questão de estratégia, que neste momento passa por uma estratégia de linhas baixas e surpreender no erro o adversário. Mas é uma equipa que tem qualidade e com certeza vai andar nos gajos chimeiros.
Mário, antes de falar do jogo, do adversário do próximo jogo, melhor dizendo, tenho que fazer esta questão, até tendo em consideração que nesta quarta-feira há novamente jornada. Este ciclo de três jogos apenas de uma semana justifica-se para um campeonato de equipas amadoras, tendo em consideração que os jogadores têm atividade profissional?
Pois, eu penso que não é? Quer dizer, isto nem é uma questão discutível. Houve para aqui um lapso ou um erro, segundo me parece, da Associação de Santarém, que eu ouvi falar, que sinceramente nem estou bem a par, tendo em conta o que é a Taça das Regiões, e era para ser uma semana de taça e é uma semana de campeonato. Eu penso que os clubes deviam ser consultados da possibilidade, porque são alturas em que normalmente os treinadores optam por dar uma folga, optam pelos jogadores irem ver familiares, e penso que deveríamos ser consultados. Não fomos, pelo menos nós não fomos, ninguém é informado, foi em cima da hora. Temos que chegar os jogos pelos jogos e temos que comparecer e temos que fazer pela vida. A realidade é esta, não vale a pena estar com grandes comentários a respeito disto. As coisas vão se sucedendo. As pessoas acham que é assim que deve ser e nós só estamos aqui para cumprir aquilo que as pessoas acham que devem ser. É uma semana complicada, nós estamos realmente limitados. Mas pronto, é o que tem que ser. Temos que olhar para o próximo jogo. Um já está despachado, agora temos que olhar para o próximo com olhos de ver e com respeito e com seriedade, para tentarmos ir à procura de pontos, que é o que nós queremos.
Precisamente, então, o adversário que se segue é o Fazendense, um clube que efetivamente está na história também, está no percurso do Mário Nelson. Eu aqui tomo a liberdade de me focar em antevisões que foram feitas quer pelo próprio Zé Miguel, treinador também por um jogador do Fazendense, que apontam o Ferreira do Zezer como claro candidato à conquista desta primeira divisão distrital. Esta análise justifica-se para quem está de fora, para quem olha neste momento para o Ferreira do Zezer?
Eu tenho este pequeno problema de só me preocupar com o que se passa na minha casa. Não sei os objetivos dos outros, sei os nossos objetivos, sei aquilo que nós planeamos, e digo a mesma coisa. Nós vamos jogar jogo a jogo. Prometo e prometi uma equipa competitiva quando aceitei o desafio do Ferreira do Zezer. Como vocês sabem, o Ferreira do Zezer, ano após ano, tem sido uma equipa na luta pela manutenção. Hoje realmente ocupamos um lugar mais confortável, um lugar que nos dá a possibilidade de podermos trabalhar em cima de vitórias, o que é mais confortável para construir uma equipa. Mas no caso de nós sermos candidatos, o que não dizer de outros, não é? Porque os treinadores estão há vários anos nos clubes, têm os jogadores há vários anos nos clubes, são clubes estáveis, são clubes que dão boas condições, por isso aquilo que me parece é que é prematuro dizer que o Ferreira do Zezer é candidato. Neste momento, e com os pontos que temos, nem a manutenção conseguimos assegurar. Esta que é a realidade e o nosso foco passa por aí. Ontem o foco foi no Abrantes, hoje o foco, já treinamos hoje, o foco está no próximo jogo com o Fazendense, como disse bem, um clube que faz parte do meu percurso, um clube onde ganhei enquanto jogador, onde ganhei enquanto treinador, onde tive a oportunidade de trabalhar e de sustentar a minha carreira, e respeito muito o seu presidente, respeito muito o clube, respeito muito os seus adeptos. É um clube que me trata bem, são pessoas que me tratam bem, são pessoas que eu gosto, com quem tenho fortes ligações, mas como é lógico, quarta-feira vamos ser adversários e vamos à procura de ganhar, tal e qual como eles nos vêm ganhar. Em relação à opinião dos jogadores ou do treinador dos adversários, eu não comento. É como eu digo, o nosso objetivo está bem definido e passa por pensarmos jogo a jogo e atingirmos o mais rapidamente possível a manutenção. Depois, quando esse objetivo estiver atingido, olhamos de outra forma para o campeonato e olhamos de outra forma para os nossos objetivos, e se tivermos que redefinir objetivos, vamos redefinir garantidamente, mas neste momento estamos a criar estrutura, estamos a criar condições, temos mais adeptos no campo, os nossos adeptos já levam algumas cornetas, já batem palmas, já se nota que vibram com os nossos jogos, temos mais gente no campo, temos uma equipa que nos garante podermos trabalhar de forma séria, porque ainda ontem convoquei 18 jogadores, ficaram os jogadores fora da convocatória e depois os jogadores lesionados e compareceram todos a almoçar com a equipa sem que ninguém dissesse que tinham que estar presentes ou que tinham que vir, e os jogadores por eles tiveram todos presentes. Sinto que temos um grupo forte, unido e que está focado. Por isso, o foco agora é no jogo das fazendas. É um jogo, temos uma semana com três jogos muito difíceis e eu sinto que a nossa equipa está focada. Agora é trabalhar muito, porque os nossos adversários também têm qualidade e também trabalham muito, e o nosso objetivo passa por isso.
Mário Nelson, técnico do Ferreira do Zêzere, equipa que agora lidera isolada a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vitória diante do Abrantes e Benfica. A Hertz tentou obter uma reação por parte de Paulo Fernando, técnico do emblema abrantino, mas em tempo útil não foi possível ouvir o jovem treinador do Abrantes e Benfica. Já o Fátima, agora segundo classificado, venceu na Moçarria por 1-4 no jogo de quase sentido único, no qual os fatimenses foram efetivamente melhores. Com a devida réplica de moçarriense, a sensação deste arranque de temporada, o Fátima é agora o segundo classificado, a apenas um ponto do comandante, enquanto o emblema do Conselho de Santarém está no décimo lugar, com 8 pontos que nesta altura dão garantias de futuro. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, disse que os seus jogadores encararam o jogo com seriedade, referindo mesmo que terá sido das exibições mais consistentes na época. O técnico disse que a equipa, não, ou melhor, o técnico disse que a vitória não deixou margem para dúvidas.
Sim, é verdade. O Centro Esportivo Fátima encarou este jogo com muita seriedade. E na semana passada tínhamos falado e eu tinha dito que gostava de ter, ou ia tentar ter a capacidade de mostrar ao grupo de trabalho que o jogo ia ser muito complicado. E se tivesse essa capacidade, nós íamos encarar da melhor forma o desafio e vencer, e foi isso que aconteceu. Fomos competentes, muito competentes, desde o início ao final do jogo. Eu creio que foi o nosso jogo mais consistente. Não digo que tenha tido os períodos mais conseguidos, mas foi talvez o mais consistente, porque fomos melhores desde o primeiro ao último minuto e conseguimos depois tornar o jogo muito, muito para o nosso lado. Não vou dizer fácil, porque se tivéssemos baixado ali um pouco a guarda, teríamos dificuldades, mas como fomos tão, tão consistentes desde o primeiro ao último minuto do jogo, acabou por ser muito bem conseguido a nossa parte, e um triunfo que nos assenta muito bem por aquilo que foi feito dentro do campo, obviamente.
Gonçalo, e é claro está, também falámos nisso aqui na última semana, a sensação de jogar em casa. Passa a expressão, que acaba por não ser nenhuma expressão.
Sim. Eu tinha dito também, é especial para mim jogar contra a Moçarria, porque é a minha aldeia, é o único do qual eu sou sócio, e desde que nasci, como o meu avô fez-me sócio desde esse dia, e acaba sempre por ser diferente. Tenho a família a assistir na bancada, não digo divididos, porque querem que a equipa do Gonçalo vença, neste caso o Centro Esportivo de Fátima, mas acaba sempre por ser diferente. Mas como eu tentei também transmitir, não se trata minimamente de mim ou de voltar ou de estar em casa. Trata-se de o Centro Esportivo de Fátima ter que encarar o jogo da forma como encarou, porque poderia ser difícil, tendo em conta o facto de eu ser dali e de a parte emotiva depois, até do lado do moçarriense para com o Centro Esportivo de Fátima ser diferente. Felizmente nós o jogo foi muito correto, teve o seu quê de jogo de campeonato, mas foi muito correto, as equipas respeitaram-se muito, tentaram jogar, e o que fica digno de registro foi esse respeito mútuo e a nossa supremacia nos diferentes momentos do jogo, que nos deixou a nós, o grupo de trabalho, extremamente satisfeitos, e a mim, estando no meu clube de sempre e vencer da forma como vencemos deixa extremamente satisfeito, como é óbvio.
Gonçalo, uma equipa que pretende praticar-se um bom futebol, como é o caso do Centro Desportivo de Fátima, um futebol positivo. Este jogo na Moçarria teve aqui dificuldades acrescidas face às condições do terreno?
Nós tivemos alguma dificuldade no aquecimento, sentimos ali dificuldade em adaptar porque a bola saltava muito, o sintético já foi bom, mas agora está muito, muito liso, a bola precisa sempre mais de um toque, dois, para poder ficar jogável, e tivemos ali alguma dificuldade de início. No entanto, houve essa adaptação e a vontade foi muito em querer fazer bem, e também ajudou, nós a queremos jogar um bom futebol e também ajudou a equipa do Moçarrense a querer também praticar um bom futebol, que é uma equipa também positiva, que gosta de discutir o jogo pelo jogo, e isso acabou por valorizar, não sendo talvez os melhores jogos que tínhamos visto, mas acabou por valorizar muito aquilo que foi a nossa vitória e por premiar os intervenientes no próprio jogo, porque houve golos bonitos, houve jogadas bonitas, houve emoção no resultado, acabou por não acontecer, porque nós tivemos essa capacidade de o colocar favorável para o nosso lado. Mas houve emoção depois nos diferentes momentos do jogo, da bola que passou perto do poste, do grande corte, do grande passe, aconteceu e foi um bom jogo, foi interessante e nós tivemos essa capacidade de nos adaptarmos ao campo e conseguirmos fazer aquilo que tínhamos que fazer, que era jogar bem e vencer.
Já falo sobre o adversário da próxima jornada, mas agora pergunto sobre o facto de uma equipa amadora, como são todas neste campeonato, terem de jogar-se três vezes numa curta semana. Isto faz algum sentido?
Não faz, na minha opinião, e é só minha, mas acredito que mais treinadores ou mais intervenientes no nosso campeonato partilhem da mesma opinião, mas a adrenalina do jogo é aquilo que nos move, claramente. Ou seja, se houvesse condições para isso, nós queremos é jogar, porque o dia do jogo e o jogo em si, nós trabalhamos para jogar e para vencer, e jogar bem, e estarmos felizes com o próprio jogo e a competição. Isso é um ponto. Agora, fazer num campeonato três jornadas em oito dias, numa equipa amadora, em equipas amadoras, que hoje trabalham como eu estou a trabalhar, amanhã a mesma coisa, nós temos que ter um treino nestes dois dias, vamos jogar quarta-feira e podemos colocar aqui em risco aquilo que é a disponibilidade física dos jogadores, porque também eles vão querer jogar. Nós não temos recursos tecnológicos que nos permitam, como nas equipes tradicionais, que permitam perceber se o jogador tem risco de lesão, se não está, se está no limite ou não está. Tentamos fazer o melhor possível dentro daquilo que são as nossas ferramentas, mas o jogador também vai dizer que está apto para jogar e quer jogar como é natural. Eu tenho sérias dúvidas, que acho muito difícil algum jogador aguentar os 90 minutos nos três jogos. Acho difícil. Ou se eu o fizer, será sempre num nível mais baixo do que aquilo que é possível fazer. E o terceiro jogo, o jogo de domingo, vai ser um jogo de alto risco para muitos jogadores do nosso campeonato, porque vem com uma carga e fadiga acumulada de dois jogos. É difícil para nós. Ontem, quando terminámos o jogo, começámos a fazer contas à vida e quem jogava e quem não jogava no próximo. Acredito que a maioria dos treinadores do campeonato tenha feito o mesmo. Acabámos o jogo, independentemente dos resultados, e todos a pensar como é que vai ser a gestão agora para quarta-feira. E depois a mesma coisa acontecerá no domingo. Respondendo à pergunta, nós queremos é jogar, é verdade, mas neste nível e com as pessoas com as suas vidas, com os seus empregos, com as suas circunstâncias dia-a-dia, não me parece o mais sensato fazer três jogos.
Pronto, e agora sobre o adversário, precisamente o Corujense, uma equipa que caiu do campeonato de Portugal e até pelo histórico recente do Corujense, estará sempre aqui em causa uma equipa candidata ao primeiro lugar. Os resultados, contudo, não têm mostrado isso. O Corujense tem-se pautado pela irregularidade, exibições aqui e ali menos conseguidas. É um Corujense mais frágil do que aquilo que era expectável neste arranque de campeonato?
Eu confesso que no início do campeonato era das equipas, aliás, ainda hoje é das equipas que menos referências tenho, é o Corujense e o Cartaxo. E continuo, tenho perguntado quando estamos nos encontrando com pessoas do futebol como é que é este Corujense. Tenho algumas ideias de como é o Corujense, vamos tentar preparar o jogo, preparar quase na teoria, porque na prática pouco dá, nós vamos recuperar os jogadores para tentar jogar bem na quarta-feira, mas tentar preparar da melhor forma o jogo, tendo em conta algumas informações que vamos tendo do Crescenso, mas eu não tenho, muito sinceramente, não tenho uma ideia concebida daquilo que pode ser o plantel, o grupo de trabalho, a equipa e aquilo que pode ser a valia do Crescenso. Vamos percebê-lo certamente agora na quarta-feira. Agora será com o máximo respeito, até pelo que referiu, o Crescenso é um histórico do nosso campeonato, que constantemente está a lutar pelo campeonato ou a jogar na divisão acima, tem-nos habituado a isso. Não acredito, a mentalidade é uma mentalidade vencedora, é uma mentalidade de ganhar. Não acredito que seja uma equipa que dê facilidades ao adversário, e nós vamos ter que estar preparados para isso. Vamos jogar na nossa casa, que é ótimo, mas vamos ter que estar preparados para as dificuldades que possam advir da equipa do Crescenso. Temos a nossa limitação, lá está, do jogo no domingo, que foi um jogo de desgaste, mas o Crescenso também teve o mesmo jogo no domingo, também teve desgaste, e aqui vai ter que ser uma gestão de cada um da melhor forma possível. Vamos estar preparados certamente para lutar pelos 3 pontos, e queremos muito que os 3 pontos fiquem em Fátima. Sabemos que é uma equipa boa, temos as nossas referências, mas não tenho uma ideia fechada nem concebida como tenho de outras equipas, não a tenho do Crescenso. Não consigo responder muito concretamente à questão, porque não, é algo desconhecido para mim, e os resultados não nos permitem também ter essa tal ideia.
Gonçalo Carvalho, técnico do Fátima. Amiense e Fazendense empataram a 0 no resultado justo face ao que fizeram as duas equipas, ainda que a igualdade com golos iria refletir melhor aquilo que se passou em campo. A formação da casa continua em crise de resultados, o que acaba por ser o reflexo das dificuldades em formar um 11 competitivo perante lesões sofridas. Já o Fazendense ficou mais longe dos primeiros lugares, mas tem qualidade para mais, conforme já demonstrou nesta época. Pedro Morteira, treinador do Amiense, disse que foi um excelente jogo, referindo que a vitória assentava bem aos seus jogadores. O técnico analisou ainda este arranque de competição.
Olha, para mim tudo foi, acho que foi um excelente jogo de futebol. Para quem veio, um jogo muito, com muita vontade, com muita determinação. As duas equipas trabalharam sempre à procura do resultado. Acho que nós tivemos 2 ou 3 oportunidades de ter feito gol. Acho que nos assentava bem a vitória, mas acho que o resultado também é justo. As equipas equilibraram, são 2 equipas de trabalho. Acho que foi um jogo muito divertido para toda a gente ver.
O Amiense na galheira da primeira jornada, que análise é que faz até este momento do campeonato?
A gente trabalha, toda a gente que está aqui dentro deste clube e que sabe das dificuldades que temos passado. Há falta de atletas, até lesionados, isto não é desculpa, mas é assim. Estamos a recuperar agora 2 ou 3 jogadores agora que estão a aparecer outra vez. Agora, o nosso trabalho é este, é com calma, mostramos hoje, acho que toda a gente é unânime em dizer, nós fizemos o recente jogo, agora a vitória vai aparecer outra vez, é ser calma.
Próximo jogo, mais um jogo complicado em Torres Novas. O que é que você tem a dizer?
Torres Novas é uma excelente equipa. É uma equipa que está montada já há 11 anos, trabalha muito bem, joga em casa, mas nós vamos com a mesma missão. É pontuar, está a ganhar. Vou dar aqui uma à parte, acho que não tem lógica nenhuma as equipas andarem a jogar em 8 dias, 3 vezes. Mas como nós somos profissionais, temos jogado à vontade.
Pedro Morteira, treinador do Amiense. Agora Zé Miguel, técnico do Fazendense, disse que foi um jogo bem disputado, viril, ainda que nem sempre muito bem organizado. O técnico disse que a sua equipa deveria ter feito mais para controlar o jogo com bola.
Não acho que faça o jogo, foi um jogo difícil, bem disputado para as duas equipas, um jogo viril, duas equipas que, na minha opinião, se fizeram até, que não foi um jogo muito chato, foi um jogo aberto, nem sempre muito organizado, porque as equipas permitiam muitos contra-ataques uma e a outra. O resultado acaba por ser justo, mas acho que deveríamos ter feito mais para controlar o jogo com bola. Foi esse o nosso objetivo, foi essa a nossa estratégia para o jogo, era ter muita bola, cansado na equipe inicial também com os jogadores com a capacidade para terem muito, muito tempo a bola, para não perder. Nem sempre conseguimos, mas tivemos partes, na minha opinião, muito interessantes do jogo. Foi um jogo esquisito, vamos dizer assim, na minha análise relação à minha equipa, porque temos partes muito boas a conseguir desmontar o adversário com bola, mas depois também temos ligeiros apagões de 10 minutos em que permitimos que o adversário se instalasse no nosso meio campo, desnecessariamente. Acho que acaba por ser justo, mas nós temos 5, se agora estava a contabilizar ali com a minha equipa técnica, nós temos pelo menos 6 a 7 oportunidades, lances de golo que não fazemos, embora o Amiense para mim tenha as 2 oportunidades mais flagrantes, são 2 bolas que andam ali perto da pequena área e acabam por não entrar, mas em termos de oportunidades de golo tem duas, no máximo mais um lance perigoso, e nós temos 5, 6 que temos que fazer. Isto é a minha análise do futebol em geral, e neste momento acho que é muito o que se passa com a minha equipa, que é não há confiança, não há fluidez de jogo, ou muita fluidez, ou durante muito tempo, quando não há vitórias. E para haver vitórias tem que haver golos. Como nós estamos a desperdiçar tanto golo, sobretudo hoje, desperdiçámos alguns, foi um bocadinho a história dos jogadores. Não fizemos golo, não conseguimos ganhar confiança, não conseguimos estabilizar no jogo, permitimos que o Moreirense, através sobretudo pelas bolas paradas, começasse a galvanizar porque se aproximava e criava algum perigo. E quando assim é em Amiais, contra uma equipa que faz muito do espírito e da luta e da garra um bocadinho os seus pontos principais, nós permitimos que eles fossem crescendo e que eles fossem sentindo vivos no jogo, foi um bocadinho um tiro no pé da nossa parte. Acho que temos que fazer gols, teria sido completamente diferente se a gente faz pelo menos uma oportunidade das muitas que tivemos. É um bocadinho por aqui.
Chegamos à oitava jornada, que análise é que faz ao campeonato até ao momento?
É um bocadinho, eu já estava à espera deste campeonato, um campeonato muito equilibrado, do meio da tabela para cima, muito equilibrado mesmo, em que todas as jornadas há incertezas, há sempre equipas que nós não estamos à espera que ganhem e que ganham, e vice-versa. É um bocadinho que eu estava à espera. Em relação ao Fazendense, o nosso objetivo é muito simples, é andar nos primeiros lugares, e não estamos neste momento nos primeiros lugares, temos que rapidamente conquistar pontos, mais pontos ainda, fazer uma maior sequência de vitórias para chegar mais acima possível. À segunda jornada dávamos fora de tudo porque tínhamos dois empates, se ganhámos três jogos seguidos, inclusive ao Samora, que estava invicto, num grande jogo, e já toda a gente dizia que afinal o Fazendense já não era assim, já não estava assim tão mais fraco do que as épocas passadas, e que afinal podia ter uma palavra a dizer. Tivemos agora dois resultados menos positivos, e de repente já ninguém nos olha para nós nem para os outros, porque olham para o tabela e não nos veem. Mas continuo a dizer, tenho muita confiança no nosso trabalho, sobre a equipa técnica, tenho mesmo muita confiança, e acredito rapidamente vamos competir com toda a gente e vamos chegar lá acima, porque é o nosso lugar.
Próximo jogo com o Fazendense, primeiro classificado, o que é que perspectiva?
Mais um jogo difícil do nosso campeonato. Perspectivo um grande jogo, sinceramente, um grande jogo, com duas boas equipas. O Ferreira Zé fazer um campeonato muito, muito bom, quase imaculado, com um plantel muito, muito forte individualmente, que todos nós conhecemos, com um investimento também forte, por mais que se queira mascarar os investimentos ou as políticas, a verdade é que há coisas que são demasiado evidentes. E com isto não é uma crítica, é uma constatação. Não vale a pena escondermos o sol que ele acaba por aparecer. Mas podem ter certeza absoluta que nós vamos competir, vamos dar tudo o que tivemos nós e vamos tentar conquistar os 3 pontos que vocês vão conseguir fazer no Almerim. Isso é de certeza absoluta.
Zé Miguel, técnico do Fazendense, o nosso repórter Fábio Keito ouviu ainda jogadores de ambos os lados, do Amiense, por exemplo, André Catarino, disse que a sua equipa foi muito consistente, uma receita que promete colocar em prática diante do Torres Novas.
Acho que uma equipa muito consistente, com a raça que vamos ter. Agora, com esta raça que tivemos hoje, vamos dedicar aos próximos jogos e temos que dar a volta a isto e vamos ganhar o próximo jogo contra os Torres Novas.
Qual é a perspectiva para o jogo contra os Novas?
Se tivermos a raça que tivemos hoje, ganhamos certeza, estou sendo dito, por isso estamos contigo.
E que tal a experiência aqui nos Amiais de Baixo?
Gosto muito do pessoal de todos. Cheguei aqui, sou mais novo, cheguei aqui, toda a gente me abraçou e gosto muito deles e respeito-os todos a todos.
De jogador para jogador, agora Rodrigo Neves, atleta do Fazendense, que disse que o empate acaba por se aceitar, elogiando a entrada positiva por parte da sua equipa, admitindo que o Amiense tenha estado melhor no segundo tempo.
Acho que no final o resultado é justo, nós entramos mais fortes no jogo, que para mim 15 minutos entramos muito bem, o Amiense conseguiu equilibrar, acima de tudo através de bolas paradas, lances livres, e cantos, e a segunda parte também foi um bocadinho assim, melhor o Amiense na segunda parte, na minha opinião, nós conseguimos algumas aproximações, mas sem grande perigo, e acho que o resultado acaba por ser justo.
Próxima quarta-feira, jogo com o Ferreira Zé, perspectiva de pós-jogo?
Muito difícil, vai ser um jogo muito difícil contra uma equipa que é clara candidata ao título, e nós vamos fazer o que conseguimos para ganhar o jogo, vamos de certeza para ganhar, e vamos fazer tudo o que conseguimos, de certeza.
Rodrigo Neves, jogador-se do Fazendense. E é com estas declarações que colocamos um ponto final nesta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar-se para esta 7ª jornada da 1ª Divisão Distrital e ainda para outras modalidades. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Comprometido, vamos continuar a olhar para a sétima jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Torres Novas saiu por cima na deslocação até Corus, onde mora um dos conjuntos que de início era tido como candidato aos primeiros lugares. Mas, na verdade, o desempenho inicial no campeonato tem esfumado esse estatuto, ainda que não esteja em causa a qualidade do emblema do Sorraia. Só que o Torres Novas conseguiu sair por cima, fruto de uma lição bem estudada, tendo estado irrepreensível a nível defensivo. E bastou um golo para fazer toda a diferença, desfecho que coloca os torrejanos nos lugares do pódio, enquanto o Coruchense caiu para a sétima posição, a 5 pontos da liderança. Vamos à análise deste embate por António Catarino, repórter da Hertz.
Final do jogo em Corus. Hoje vamos começar o comentário ao jogo por aqui. Desenganem-se aqueles que, de alguma forma, e que vão comentando por fora, que o Torres Novas é só e apenas uma equipa aguerrida. Desenganam-se também aqueles que, de alguma forma, jornada após jornada, neste início do campeonato, comentam o facto do Torres Novas, o ano passado, não ter tantos pontos como tem agora. E isso, de alguma forma, em relação àquilo que é também um investimento para esta época, por parte de algumas equipas e que têm outros objetivos necessariamente neste campeonato. Certo é e sabido, e isso vem do ano passado, que o Torres Novas este ano não fez grandes alterações na sua equipa e que acaba por conquistar 2 títulos no final da época e que, por assim dizer, espelha bem aquilo que tem sido o trabalho e o investimento feito em termos da dedicação na construção de uma equipa que não teve grandes alterações e, por isso, o Torres Novas este ano, aquilo que tem vindo a acontecer neste início de época é precisamente um reforço e um assimilar precisamente deste trabalho que tem alguma continuidade e por isso mesmo, para quem comenta de fora por vezes em relação àquilo que foi a prestação do Torres Novas o ano passado, na época passada, foi capaz do melhor e do pior, e há jogos assim, e que é só apenas uma equipa aguerrida, há que também dizer que o futebol distrital, nomeadamente nesta primeira divisão, já não é há muito tempo só bola para a frente e vamos ver como é que a coisa portanto sai. Há aqui, sem dúvida, trabalho, muito investimento passado na construção daquilo que semana a semana se vem a olhos vistos, vendo naquilo que são as jornadas e nomeadamente aquilo que o Torres Novas está portanto a fazer esta época. E para finalizar este pequeno à parte do primeiro contacto, comentário, dizer que, e perdei uma expressão mais corriqueira, vão ter que levar com este Torres Novas assim desta maneira. Mister, boa tarde. Vamos falar agora do jogo concretamente. Primeira parte, a iniciativa pertenceu totalmente ao Coruchense, assim se exigia, até porque jogar em outra casa, em sua casa. Podíamos deixar que isso acontecesse, antes de ver que essa situação acontecesse. Esta equipa, eu sinceramente não sei se efetivamente ficou aqui com alguns jogadores ou com muitos jogadores da época passada, ainda assim jogou outro campeonato e terá outro traquejo, digamos assim, relativamente àquilo que possa ser a disputa deste campeonato distrital. Mas o Torres Novas veio no fundo com a lição estudada e preparada, já precavendo-se um pouco desta situação. Defensivamente, a equipa hoje, e falando na defesa, se algo temos a apontar, esteve irrepreensível em termos de jogo, ainda assim. Depois, é aquilo que sabemos, e até das palavras do treinador do Moçarria da semana passada, que falava da frente de ataque do Torres Novas, surge precisamente o gol na primeira parte, em que o Torres Novas, quando põe a jogar a bola sobre a relva, obviamente as coisas podem acontecer e controlou a partida. O Coruchense teve mais bola, pressionou muito, também é verdade, mas objetivamente não foi tão explícito como esse lance que deu o primeiro gol. Segunda parte, veio algo diferente, previa-se que o Coruchense pudesse obviamente carregar para chegar depressa ao empate, mas curiosamente nos primeiros minutos há duas oportunidades que pertenciam ao Torres Novas e que podia de alguma forma portanto chegarem chegar o Cruxense ao empate. Depois, o jogo ficou algo perdido, o Torres Novas viu-se ali ainda a fazer uma pressão alta no portador e na saída da bola para não deixar sair o Cruxense lá atrás, enquanto, obviamente, a defesa hoje, as coisas estavam devidamente organizadas, fez aqui também algumas alterações, por assim dizer, é como diz, obviamente que tem que contar sempre com os melhores e que estão mais disponíveis para jogar jogo a jogo. Ainda assim, ao minuto 70, 71 mais ou menos, o jogo ficou um bocado partido, o Cruxense curiosamente acaba por ter a melhor oportunidade na segunda parte, em que um jogador dele, o número 20, que não me recordo agora o nome, atira por cima da barra e aí podia ser o empate. Depois foi ir até ao final com o Torres Novas a gerir e com o Cruxense à procura atrás do prejuízo, que de alguma forma depois já se entra naquela fase de jogar mais com a razão e com o coração do que propriamente com a cabeça. Mas não há dúvida que esta, e quem viu este jogo, um bom jogo de futebol, esta vitória assenta que numa luva ao Torres Novas.
Aqui a análise de António Catarino, que no final só viu os dois treinadores, começando por Crisanto Silva, técnico do Cruxense, que disse que faltou eficácia à sua equipa, lamentando as diversas oportunidades desperdiçadas. O técnico fala de uma derrota injusta.
Faltou-nos ser um pouco mais eficazes na finalização. Tivemos oportunidades o suficiente para ganharmos o jogo. Infelizmente não fomos capazes de fazer gol nas oportunidades que tivemos. E sofremos a nossa primeira derrota em casa, uma derrota completamente injusta, na minha opinião.
Relativamente a este campeonato, ainda estamos muito no início, em relação àquilo que se tem dito e em relação também àquilo que possam ser os objetivos deste Cruxense para este campeonato da primeira divisão distrital, depois de uma época no campeonato nacional, por onde passam precisamente os objetivos deste Cruxense nesta época?
Eu vou dizer... Eu vou só repetir aquilo que já tinha dito já uma vez aqui na rádio. Nós sabemos que o Cruxense é um clube grande e nós não fazemos aquilo que é a nossa responsabilidade. Mas aquilo que é o objetivo principal para a nossa equipa é trabalharmos durante a semana muito fortes para chegarmos ao jogo, lutarmos jogo a jogo e tentarmos ganhar o máximo de jogo que a gente conseguir. Okay? Este é o nosso objetivo, é para isso que nós trabalhamos durante a semana, para depois chegarmos ao final da época e estarmos com numa classificação que nos permita algo. É isso que nós trabalhamos durante a semana, para trabalhar fortes, para chegar ao domingo e estar em condições de lutar pelos 3 pontos com qualquer adversário. Okay?
No final do jogo, falamos também sempre da próxima jornada e peço a si que faça um pouco a antevisão desse jogo para a próxima jornada.
Jogo em Fátima, um jogo difícil, com um candidato. E nós vamos lá com um intuito muito forte de reagir a esta derrota. Okay? Nós vivemos, foi a nossa primeira derrota e desde o início que não queríamos que isso acontecesse. Temos lutado, já tivemos jogos que nós entramos praticamente a perder e lutamos até ao último minuto para não perder, testamos mesmo a derrota e vamos a Fátima para tentarmos dar um pontapé, vá, digamos assim, a esta que foi essa derrota, dar uma vitória, irmos lutar pela vitória, é isso que vamos lá fazer, sabendo que é um adversário forte, um adversário que é um candidato, mas que dentro de campo vamos fazer de tudo para irmos buscar os 3 pontos.
Por sua vez, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, elogiou a postura dos seus jogadores pela forma como se mantiveram em campo, mesmo nas alturas em que o Cruxense mais carregou. O técnico disse que a estratégia foi idealizada em função da valia do adversário.
Dizer apenas que na antevisão eu tinha dito precisamente que era um teste à nossa capacidade, porque dizerem para fora que a equipa tem dos melhores avançados, se não a melhor frente de ataque, que é uma equipa que individualmente é das melhores equipas do distrito, tínhamos que provar isso hoje. E eu disse aos jogadores que era importante, era um bom teste para nós, para percebermos até onde podemos ir, e a equipa esteve irrepreensível, esteve muito bem, porque, como disse, o Cruxense teve mais bola, consentida, e tivemos as melhores oportunidades de golo, na minha opinião, porque na primeira parte temos o golo e temos uma ocasião de golo, que a bola vai à trave e praticamente quase que ultrapassa a linha de golo, E depois sabíamos que, principalmente no início da segunda parte e no final da segunda parte, mas principalmente no início da segunda parte, era importante estarmos muito coesos a defender, muito organizados, porque a equipa iria carregar mais a equipa do Cruz e teríamos que ter a capacidade de aproveitar também a subida da equipa para poder, neste caso, fazer o segundo golo e darmos que nos iria dar mais tranquilidade. Não o conseguimos, mas tivemos situações para o poder fazer, porque temos ali mais uma situação de cabeça do Percy, que normalmente faz golo, e temos também uma situação com o Zé Faria, que já na parte final podia ter sentenciado o jogo. Acho que é uma vitória justa, não só porque marcamos e a equipa do Coruscense não conseguiu marcar, mas porque taticamente a minha equipa, como disse hoje, foi irrepreensível. E quando é assim, nós ficamos satisfeitos, porque, repare, nós fizemos algumas alterações em relação à equipa que jogou no último jogo, não pelo resultado, que não foi positivo para nós, mas porque nós entendemos que para este jogo precisávamos de outros jogadores com outras características. Nós fizemos ver aos jogadores que era importante estarmos todos unidos, todos juntos, porque vamos ter uma semana muito desgastante com três jogos, e temos que aqui também gerir algum esforço, porque temos alguns jogadores já com uma idade um bocado avançada, e que principalmente para esses a exigência será sem dúvida nenhuma muito grande. Portanto, a primeira prova está ultrapassada, digamos assim. Conseguimos três pontos num campo muito difícil, contra um adversário que estava à nossa frente e que nós queríamos passar na tabela classificativa. Portanto, só por isso penso que estamos de parabéns, e vamos continuar logicamente o nosso caminho, porque não termina aqui de maneira nenhuma. Queremos mais, temos capacidade e potencial para exigir mais aos jogadores, e é isso que nós vamos fazer domingo a domingo, neste caso na próxima quarta-feira já, porque queremos ultrapassar esta fase de três jogos com sucesso, e para isso, até porque vamos jogar em nossa casa num derby que normalmente é um jogo diferente dos outros, porque são dois vizinhos crónicos que normalmente se entregam ao jogo de corpo e alma para poder vencer. Portanto, para ver se um jogo bastante desgastante para nós, em que nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, até porque para valorizarmos esta vitória de hoje teremos que logicamente estar bem na próxima quarta-feira e conseguir fazer tudo para conseguir a vitória, porque senão esta já ficava sem o sabor que nós pretendemos.
Mister, pegando aí nas suas palavras em relação às alterações que fez, e precisamente na gestão que se faz relativamente, e cada um aqui obviamente luta com as suas armas, e o Torres Novas sabe pouco conta, obviamente. Hoje põe o Kiko na mesma a jogar de início ali no lado esquerdo, talvez para fechar, apoiando ali aquele lado esquerdo onde o Tozé normalmente joga, e também um bocado a questão do João Martins ter iniciado hoje a titular, deixou por exemplo o Isaac no banco em termos da frente de ataque, e o homem mais lá na frente seria provavelmente o Percy. Isso é no fundo um pouco a estratégia e aquilo que se estuda também em termos do investimento que é feito e da gestão que é feita jogo a jogo para poder estrategicamente tirar os melhores partidos, melhor partido.
Sem dúvida que sim. Começando pelo Kiko, nós tendo o Tozé disponível e depois de ao longo da semana tentarmos aqui ver quais seriam as melhores soluções para entrarmos no jogo, entendemos por bem que seria melhor jogarmos com o Tozé e subir o Kiko um bocadinho ao meio campo, porque o Kiko é um jogador de meio campo, normalmente é no meio campo que ele joga, esta época tem feito mais jogos a lateral esquerdo, mas isso também, e eu conversei com ele, isso também lhe vai dar mais traquejo, vai-lhe dar mais condições para perceber melhor o jogo, porque o Kiko tinha algum déficit a jogar no meio campo em termos defensivos, e ao fazer estes 4, 5 jogos ali a lateral esquerdo, com certeza que lhe vai dar mais capacidade no processo defensivo para analisar melhor os lances. Em relação à alteração do Isaac pelo João Martins, sem dúvida nenhuma que hoje era importante termos bola.
E trazer mais experiência, talvez.
Exatamente, sem dúvida que sim. E foi nesse sentido que eu fiz essa alteração, porque o João é um jogador que dá muito a esta equipa, quando está bem, logicamente, e tendo essa experiência e tendo essa qualidade, era importante para nós colocá-la hoje ao serviço da equipa. Sem dúvida que foi plenamente alcançado, fico muito satisfeito por isso, porque nós estudamos, como disse, o adversário, idealizamos uma estratégia e logicamente a equipa técnica fica satisfeita quando as coisas resultam, e neste momento sou um homem feliz.
Exatamente. Já deu aí umas pinceladas sobre o próximo jogo. Vamos terminar precisamente por aí e com a sua antevisão, digamos, dessa partida.
Sim, eu por acaso não sei os resultados ainda das outras equipas. Aquilo que sei é que, independentemente do resultado que o Amiense pudesse ter hoje, será um jogo completamente diferente dos outros todos. Nós sabemos, Amiens, Torres Novas ou Torres Novas Amiens, são sempre jogos com características especiais, e nós queremos estar bem nesse jogo. Vamos neste curto espaço deste microciclo tentar perceber qual será a melhor estratégia. Neste momento há que festejar, há que saborear esta vitória, é bastante importante. E na próxima terça-feira lá estaremos para voltar ao trabalho e prepararmos, como disse, neste microciclo muito reduzido, prepararmos o jogo com o Amiens, porque é mais um jogo que vamos jogar em nossa casa, perante o nosso público. No último que jogamos em casa não correu como nós pretendíamos, e os jogadores têm consciência disso, da importância de ganhar os jogos em casa, porque é ali o nosso palco, é ali que nós trabalhamos diariamente, e é ali que temos que fazer sentir as dificuldades ao adversário, e é isso que nós vamos tentar explorar na próxima quarta-feira.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui na abordagem a este jogo, esta vitória em Corus. E também haverá a primeira divisão distrital nesta quarta-feira, 1 de novembro, ou seja, aqui, tal como já podemos ouvir pelas palavras de alguns treinadores, uma jornada que basicamente todos os técnicos consideram não fazer sentido, ainda para mais quando está em causa um campeonato de equipas amadoras, mas a verdade é que haverá então competição neste 1 de novembro com os jogos Fátima Coruchense, Cartacho Moçarriense, Alcanenense Oriense, Torres Novas Amiense, Fazendense Ferreira do Zêzere, Samora Correia Mação, Abrantes e Benfica Vasco da Gama e ainda o Forense Salvaterrense. Deixamos esta parte final de Herde Desportivo para outras modalidades, no caso para o judo. Vamos aos destaques dos últimos dias, a cargo de Filipe Lopes.
No passado fim de semana, mais concretamente no dia 21 de outubro, Penacova foi o palco de duas competições, o Open Juvenis e o Open Cadetes da Associação de Judo do Distrito de Coimbra. A competição, com cerca de 200 atletas de clubes de norte a sul do país, foi um bom momento dos jovens voltarem a competir, e para nós, a Associação Distrito de Santarém, foi muito bom, porque tivemos alguns clubes a participar, a representar o Distrito de Santarém estiveram clubes do Riacho, o Grupo Recreativo de Fermeiro Outubro de Trocamento, Sociedade Farmónica Guarda em Paz e o Sport Cooperar de Sensoutos foram os representantes neste torneio. Na prova de juvenis, os resultados foram os seguintes. Na categoria de Inês Domingos, do Clube do Riacho, na categoria de menos 44, foi a primeira classificada. É uma atleta que tem vindo a crescer, tem vindo a ser observada e realmente tem vindo a ter um bom desempenho, muito aguerrida. Também é panágio das jovens atletas de Riachos. Depois também Mafalda Gonçalves, do Clube do Riacho, também na categoria de menos 63, a fazer medalha de bronze, também fez uma boa competição. Depois, nos masculinos, destaco obviamente para Vicente Silva, da Golden Pies, na categoria de menos 66 kg, que vence a sua prova, realmente a mostrar o domínio que ele é o atual campeão nacional deste escalão e nesta categoria. Depois, duas estreias a fazer classificações do Sport Club Sensoutos, Santiago Silva, na categoria de menos 66 kg, faz medalha de bronze, e também Lucas Voller, do Sport Club Sensoutos, na categoria de menos 50 kg, a conquistar a medalha de bronze. Estes dois são os dois jovens que são juvenis de primeiro ano e que começam agora a ganhar mais confiança e a fazer já alguns resultados ainda este ano. No escalão de cadetes, os resultados foram os seguintes: Gabriela Neves, do Clube do Riacho, na categoria de menos 52 kg, foi medalha de prata. Miguel Marques, do 1º de Outubro, na categoria de menos de 73 kg, medalha de bronze, assim como Salvador Tavares, do Clube do Riacho, menos 50, foi 5º lugar. Portanto, este atleta perdeu a disputa da medalha de bronze, mas fez uma prova com bastante garra e teve por um bocadinho, podia ter conquistado a medalha de bronze. Depois, os reis e senhores da categoria de menos 55 kg, dois gêmeos da Sociedade Flamengo Olimpais, Afonso Reis faz medalha de ouro e Guilherme Reis medalha de prata, foram ambos à final. Desta vez caiu para Afonso Reis. Afonso Reis, que tinha ficado em 2º lugar na Supercopa de Vigo há 15 dias atrás, portanto mantém aqui o seu, a sua linha vencedora. Participaram ainda na competição, mas sem classificações, pelo Clube Judo de Riachos, Francisco Baleco na categoria de menos 60 kg e Lara Gonçalves na categoria de menos 57 kg. Pelo 1º de Outubro, Guilherme Cabral estreasse na categoria de menos 60 kg, também não classificou, assim como Eduardo Fé na categoria de menos 46, Luís Sousa na categoria de menos 66 e Rafael Soares na categoria de 66. Por último, também sem classificação, pelo Sport Clube Paes Sem Soldos, José Godinho na categoria de menos 46 kg. É peculiar o atleta José Godinho, um atleta que vem na categoria de menos 38 kg de juvenil, fez a sua estreia numa competição em cadetes, sendo que com 40 kg tem menos 6 kg que a categoria em que está a competir. Portanto, é peculiar, muitas vezes nessas transições de escalões, essas categorias dos extremos não sei, mas faz parte do processo de crescimento e esperamos também que José Godinho possa ter resultados nesta categoria no ano que vem de cadetes. Também no dia 21 de outubro vamos ver-se no pavilhão Rainha Dona Leonor, nas Caldas da Rainha, o Campeonato Nacional Sénior, competição regional que apura os atletas séniores para o seu Campeonato Nacional, que está agendado para o final de novembro. Uma competição, Paulo, que tem vindo a perder fulgor, tendo em conta que os regulamentos que estão atuais da direção atual e que já vem desde o tempo de Jorge Fernandes, permite que apenas a inscrição no regional serve de inscrição diretamente no Campeonato Nacional, o que dá ao Campeonato Nacional, chamamos-lhe Open, portanto todos podem participar no Campeonato Nacional, desde que sejam inscritos, mas mesmo assim a prova realizou-se com os seguintes resultados. Bruno Sol, o Olimpais, teve a participar, com Bruno Caldeira na categoria de menos 66 kg a ser medalha de ouro, depois Daniel Damásio na categoria de menos 60 conquistar a medalha de bronze, depois André Cruz, que é um atleta sénior que faz menos de 81 kg, mas que, como não havia adversários de 81 kg, fez menos 90 e fez medalha de prata. E João Oliveira, também da Golden Pies, na categoria de menos 90 kg, faz medalha de bronze. Esta semana, durante a semana, curiosamente, disputou-se em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, mais uma prova da IJF Tour, portanto, do circuito mundial, com o regresso de Patrícia Sampaio, com a obtenção de um honroso 5º lugar, amelhando mais uns pontos preciosos para o seu ranking olímpico. Ela que neste momento é a 11ª do ranking olímpico, portanto, se o ranking terminasse hoje, estava apurada diretamente para os jogos. A competição que se realizou entre os dias 24 e 26 de outubro, naquele país do Médio Oriente, a atleta tomarense realizou uma competição de grande maturidade. Relembro que já não estava a fazer competições do circuito mundial há cerca de 3 meses, ao ser cabeça de série, portanto foi cabeça de série nesta competição, o que lhe deu a possibilidade de passar de imediato à segunda ronda. A segunda ronda defronta e vence por ipom a australiana Maria Swain. Nos quartos final vence igualmente pela vantagem máxima a britânica Emma Reid, passando assim à meia final, onde vem defrontar a italiana Alice Bellandi. Esta é uma atleta que se encontra num excelente momento de forma, onde vem a vencer Patrícia Sampaio por imobilização. Relegada para a disputa da medalha de bronze contra a germânica Ana Maria Wagner, uma atleta que esta época, curiosamente, Patrícia Sampaio já venceu por várias ocasiões. Ela fez um bom combate, mas estava por cima do combate e a poucos segundos do fim tenta marcar uma vantagem e a atleta alemã consegue fazer um contra-ataque e leva Patrícia Sampaio ao tapete, marcando Vasari. Mas como faltava poucos segundos, Patrícia já não conseguiu dar a volta ao resultado, ficando num honroso, como disse, num honroso quinto lugar. Na minha opinião, foi um bom regresso aos grandes palcos do Judo Mundial, isto, preparando assim a participação no próximo Campeonato da Europa, que se vai realizar entre 3 e 5 de novembro em Montpellier, França, onde claramente se espera que a atleta navantina Patrícia Sampaio traga um bom resultado de França.
Filipe Lopes, comentador da ERTE para o Judo. E agora vamos para o triatlo. Paulo Catarino traz-nos aquelas que foram as principais competições destes últimos dias. Claro está, também com participação de atletas do Distrito Clube de Natação de Torres Novas, volta a estar em destaque.
É verdade, vamos na parte final da época de triatlo e nomeadamente a nível internacional. Continuam a existir provas de apuramento olímpico, nomeadamente taças do mundo que se realizaram, quer no fim de semana passado, quer esta madrugada no Oriente, na Coreia do Sul e também no Japão, onde esteve o Ricardo Batista, portanto, continuando a sua qualificação olímpica, e obtendo também resultados bastante relevantes e bastante importantes para essa qualificação. Na passada semana, em Tongyang, na Coreia do Sul, Ricardo Batista foi medalha de prata na Taça do Mundo que se realizou ali, numa distância sprint, uma prova que foi ganha pelo alemão Tim Welling, Ricardo Batista obteve assim a medalha de prata, a sua melhor classificação de sempre, a nível de taças do mundo, e que lhe deu, portanto, bastantes pontos para a sua qualificação.
Paulo Catarino foi aqui o comentador da ERTE para o triatlo, a dar-se conta daqueles que foram os destaques em matéria desta modalidade nos últimos dias. E assim finalizamos esta edição de ERTE Desportivo. Vamos desde já recordar-lhe que neste 1 de novembro haverá então competição, não só hóquei em patins. O Sporting de Tomar irá receber a Juventude Pacense, também primeira divisão distrital, onde haverá registro para aquela que será a 8ª jornada deste quadro competitivo da AF Santarém. Nós, ERTE Desportivo, voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com ERTE.